O conflito de terras em Angola tem sido recorrente, deixando preocupadas algumas organizações não governamentais devido à expropriação. O governo tem associado o problema das terras ao combate à pobreza e recentemente o presidente João Lourenço referiu que quem não esteja a produzir ficará sem as terras. Mas qual é o problema fundamental do conflito de terras e como resolvê-lo num país em que a terra é do Estado? Este é o África Agora, da Voz da América. Muito boa tarde. Damos as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, 13 de outubro. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. O África Agora tem como convidado Simeone Chikulo, diretor da ADRA Antena Huila em Namibe. Insuficiências na delimitação de espaços e expropriações são fatores que propiciam conflitos de terra em Angola, país que deverá, em obediência a um reto lançado pelo Presidente da República, João Lourenço, dar início a um processo de retirada de terrenos agrícolas a cidadãos que não produzam. Esta é a reportagem de João Marcos.
A luta pelo acesso a uma parcela de terra, seja para a atividade agrícola, seja para a construção de imóveis, continuará a ser motivo de conflitos se não houver uma forte intervenção do Estado em termos de ajustes na legislação e ordenamento do território, consideram especialistas ouvidos pela Voz da América, ao sublinhar que as terras devem ser entregues a quem tem vontade de produzir, numa altura em que o tema segurança alimentar ganha espaço na agenda política internacional. O presidente João Lourenço desenterrou a velha problemática dos conflitos de terra em Angola, que colocam em situação de desvantagem, segundo as mesmas fontes, o setor familiar, por sinal responsável por 90% de toda a produção interna, dizem dados oficiais. Justino Figueiredo, assistente de projetos numa ONG, louva a medida, mas salienta que existem procedimentos a rever.
Nos parece haver um excesso de burocracia na obtenção dos títulos, portanto, para assegurar o direito, mas também reduzir ou mitigar os possíveis conflitos que normalmente decorrem a nível das comunidades. Os conflitos estão praticamente categorizados, são bastante conhecidos, não tem a ver com a própria expropriação, os conflitos, portanto, do ponto de vista de limites, os conflitos resultantes da limitação do local onde as pessoas normalmente fazem exploração agrícola, mas também retiram a água para o próprio consumo e tudo, mas estamos a nos referir àquela ocupação feita efetivamente por fazendeiros ou empresários agrícolas que não respeitam, no nosso entender, determinados pressupostos do ponto de vista da identidade.
Quadro da Organização Humanitária Internacional, que trabalha em questões comunitárias, Micelo da Silva refere que o Estado deve promover um amplo diálogo a vários níveis.
Que as terras serão fundamentais para o desenvolvimento e a diversificação da economia, mas, acima de tudo, é preciso derrimirmos todo um conjunto de conflitos que coloque em causa a questão relacionada com a gestão das terras comunitárias e, em alguns casos, também as terras urbanas, que são fundamentais, por exemplo, para a construção de infraestruturas sociais, que são fundamentais para o alargamento da estratégia da habitação no contexto do país, mas isso tudo passa necessariamente por uma abordagem de diálogo a vários níveis, quer seja ao nível da base, quer seja ao nível intermédio, e, sobretudo, se pode relançar uma visão mais concreta naqueles investidores que pretendam fazer investimento nos programas de segurança alimentar e outras questões que possam dar um impacto sugestivo na economia de Angola.
É preciso ter então uma noção de quais é que são os terrenos, qual a sua dimensão, qual a sua capacidade, qual a sua produção real e depois terem também condições de identificação civil, neste caso, que é o bilhete de identidade, identificação fiscal que lhes permita, obviamente, haver aqui os respectivos pagamentos, e é assim que a economia vai evoluir de um fenómeno de de subsistência, portanto, só para a utilização própria, para passar a ser, então, um pequeno empresário agrícola.
A Provedoria de Justiça diz ter recebido, nos últimos 6 meses, mais de 500 casos de conflitos de terras em todo o país. João Marcos Benguela, Voz da América.
Muito bem-vindo, Simeone Chiculo. Na reportagem que acabamos de passar, há referência a fazendeiros que, e cito, não respeitam pressupostos de identidade. O que é que isso significa?
Na verdade, assiste-se um pouco por todo o país a uma crescente procura de terras para a implantação de projetos agrícolas e que estes, na generalidade, implicam a ocupação de extensas áreas. E esta situação tem estado a causar o aumento do grau de insegurança fundiária no seio das comunidades, já que boa parte desses projetos que vão cair na agroindústria são da alçada do executivo. E isso, na verdade, é uma ameaça às comunidades rurais, que são detentoras de boa parte dessas terras e que também são responsáveis por cerca de 90% da produção agrícola, porque são essas famílias que praticam a agricultura familiar no âmbito, aliás, dentro do país, e que elas, maior parte delas, não têm títulos formais de terra, mas que a lei também prevê, num dos seus artigos, creio que no artigo 37, no âmbito do domínio útil consuetudinário, que eles têm o direito e têm a proteção legal, não importa se não têm título que lhes dá esse direito de propriedade. E, infelizmente, esta crescente procura de terras, como bem disse, para projetos agrícolas virados à agroindústria, não respeitam esses pressupostos das comunidades e são comunidades que agora estão nessa condição de vulnerabilidade e numa situação séria de insegurança fundiária.
Portanto, senhor Simeone Chiculo, o que estamos aqui a tentar entender é, de facto, qual é o problema fundamental do conflito de terras. E a reportagem que nós passamos colocava aqui um bocado duas coisas, que é a terra é das comunidades, mas a terra não é das comunidades. Qual é, de facto, o grande problema? E se há a ideia de quem não está a produzir, então vai ter que dar a terra a quem?
Exato. A lei de terras angolana, que é a lei número 9/04, de 9 de novembro, ela diz que a terra é propriedade originária do Estado. Bom, esse conceito, o conceito do Estado no nosso país é mal entendido. Se fosse naquela perspectiva lata do Estado, que o Estado somos todos nós, não é? Incluindo as comunidades rurais, na verdade esse pressuposto teria protegido as comunidades, mas aqui o Estado é sinônimo do executivo. Dali é que há esse entendimento de que a lei, aliás, a terra, é do Estado, mas Estado no sentido executivo, e esses Estados...
Nós não estamos a ouvir o nosso convidado, que estava a explicar qual é o entendimento da terra ser do Estado. Senhor Chiculo, pode pegar, pelos vistos nós continuamos com problemas em contactar o nosso convidado, que aparentemente já está de volta, problemas de internet, acontece quando estamos em direto. O Sr. Chiculo explicava que
o entendimento de terra de ser do Estado não está a ser bem entendido. Então, diga-nos qual é, de facto, o problema fundamental aqui, qual é o que gera este conflito de terras em Angola.
Exato. Tal como eu ia dizendo, que o problema, a lei diz que a terra é propriedade originária do Estado. E o Estado, é, no espírito da lei, é que o Estado seria o povo, seria as comunidades, seria o executivo, seria todas as forças vivas do país. Mas, na verdade, na nossa realidade, o Estado é sinônimo de governo. E este governo sente-se no direito de expropriar a terra daquele que não está a dar... Não está utilizá-la naquilo que é a visão do Estado ou do governo que deveria ser o destino da terra. E, infelizmente, as comunidades rurais ficam numa situação de vulnerabilidade, porque para elas é se defender perante esta situação, as suas terras deveriam ser delimitadas e, acima de tudo, tituladas para poder sentir-se... para ter a chamada segurança fundiária. Infelizmente, esse processo de delimitação de terras, apesar da lei dizer que é gratuito e célere, é um processo muito burocrático e acaba sendo oneroso e desencoraja as comunidades a optar a este processo de delimitação e uma posterior titulação das suas terras. Nessa condição, o Estado, nesse caso o governo, sente-se no direito de expropriar as terras daqueles que ele acha que não estão a produzir. E que também é um conceito muito distorcido, quando se diz que as comunidades não estão a usar a terra para a produção, porque na prática 90% dos produtos agropecuários que são consumidos de origem nacional, provém da agricultura familiar e são essas comunidades que fazem parte dessa agricultura familiar. Segundo, o que mostra que esse conceito de que a terra não está sendo utilizada por parte do Estado é um conceito distorcido, é que nas zonas agropastoris, como é o caso da região sul de Angola, as comunidades rurais precisam de terras vastas para o manejo do gado, porque eles fazem o manejo de forma extensiva. E quem não acompanha essas dinâmicas, ao encontrar terrenos em buzio para essa questão da gestão de pastos, ele entende que essas terras estão, como posso dizer, não estão a ser utilizadas. Porque o conceito que eles têm, digo eles, nesse caso, boa parte do executivo, de utilização de terras para fim agrícola, já encontrar a terra. A terra foi lavrada, a terra tem culturas, tem, enfim. Mas quando encontra uma vegetação nativa por longos meses numa determinada terra, entende que essa terra não está sendo utilizada.
Mas, portanto, há diferenças...
de conhecimento profundo.
O que quer dizer, o que nos está a tentar dizer é que há diferenças, uma terra arável que é para pasto não tem que estar necessariamente lavrada, não é? Porque é uma terra de pasto, pelo que os animais precisam daquele espaço mais ou menos virgem, não é? Não necessariamente com plantações que poderão ser destruídas por causa do pasto. Portanto, diferenças aqui daquilo que significa a agropecuária.
Exatamente. E o meio de verificação que eles usam para aferir se a terra está sendo utilizada ou não é a lavoura, é encontrar ali culturas. E aqui na região sul, a principal atividade econômica das famílias é uma agricultura associada à criação de gado. E essa criação de gado é feita de forma extensiva, não é de forma intensiva.
Exato.
O que quer dizer que o pastoreio é rotativo. Outro problema que está sendo descoberto, que traz consigo este conflito, é que os grandes produtores, ou aqueles que produzem para a agroindústria, são protegidos pelo Estado. E
eu ia, de facto, perguntar-lhe aqui dessa questão da proteção do governo. Peço desculpa por interrompê-lo, mas era, de facto, a minha pergunta seguinte, que é como se ultrapassar estes conflitos dentro dos parâmetros da lei e como é que o governo pode proteger estas comunidades. Mas está-me a dizer que o conflito aqui é entre os grandes produtores e as pequenas comunidades.
Exatamente. É simples. É só olhar pela lei. A nossa lei de terras também é uma lei até que, se fosse cumprida, fosse implementada na íntegra, é uma lei que protege o produtor, o pequeno produtor. E tem dois artigos bem claros, que é o artigo 37, mas também que eu já fiz menção. Tem também o artigo 51, que tem a ver com os limites dos terrenos comunitários. Esses dois artigos, claramente implementados, ajudam a mitigar esse problema de conflito de terras. Porque o que é que iria acontecer? É que as terras comunitárias deveriam ser delimitadas, até a lei nem obriga as comunidades, assim como posso dizer, terem título de exploração, mas era só uma questão de delimitação dessas terras, e o título é um título comunitário, e a partir dali essas terras são exploradas dentro dos princípios das próprias comunidades, sem interferência do poder executivo ou do outro poder que venha com os seus meios de verificação a oferir se a terra está sendo utilizada naquela direção que o governo ou o executivo quer ou não. Essa é uma das saídas. A segunda é o fato de que os fazendeiros, que muitos deles vão com essa sede que se tem no país, de que devemos diversificar a economia por via da agricultura, então vão surgindo várias linhas de financiamento para a agroindústria, então vão surgir novos fazendeiros até. Esses fazendeiros não respeitam os direitos das comunidades. E muitos deles vêm já com títulos sem obedecer aquele processo de base, de consulta das comunidades, das autoridades tradicionais, mas eles vêm com um documento que o membro da comunidade não tem. E ele, quando leva isto para um nível judiciário, o membro da comunidade entra em desvantagem. Então, cumprindo os pressupostos da lei de terra, seria suficiente para redimir esse problema dos conflitos que existem. E as assimetrias também que existem no tratamento desses problemas. A tendência sempre do empresário ter vantagem, como sabem, no nosso país, muitas das vezes o empresário é ao mesmo tempo um político ou um detentor de um cargo no executivo. Então, há ali lutas de forças com muitas assimetrias, as comunidades seriamente ficam em desvantagem e muitas das vezes só contam com o apoio das organizações da sociedade civil para poder lhes defender. É lógico que começa a surgir já um e outro governante a dar atenção nessas situações, atento nisso, mas no conto geral ainda falta esta visão de proteger as comunidades para que elas não percam as suas terras, e essas terras são simplesmente o principal meio de vida dessas comunidades.
Sr. Chico, muito obrigada por essa explicação. Parece haver uma relação entre o conflito de terras e o combate à pobreza. Aliás, o Sr. Chico mencionou aí que tem-se usado esta questão das terras como um argumento sobre a diversificação da economia. Falando da Huila e do Namibe, que são as suas áreas de ação, quais são os principais problemas dessa região?
Bom, os maiores problemas dessa região relacionados com a terra têm a ver mesmo com este, com esta diferença de entendimento sobre a finalidade da terra para o produtor local e o indivíduo que traça as políticas, às vezes a um nível central. O que é que acontece? Essas duas províncias, se não até posso adicionar a província do Puné, né, têm municípios que têm uma densidade populacional muito baixa. Nós temos municípios, por exemplo, no Namibe, o caso do município do Virei, que tem uma densidade de 3 pessoas por quilômetro quadrado. E no município dos Gambos, na Uila, acho que a densidade vai por ali 2 pessoas por quilômetro quadrado. Então, quem está no nível central, que só está a traçar as políticas, a ideia que tem é que aquele município é sobrepovoado e que, teoricamente, tem muitas terras livres. Então, vai concedendo licenças, vai concedendo, talvez, títulos a fazendeiros ou a outras entidades que são economicamente bem posicionadas e lhes dizer, epa, lá tem terra para todos. E chega lá, ele vai marcar uma fazenda numa área que o gado faz transumância, por exemplo, onde o criador de gado tem aquela zona como reserva de pastos para períodos críticos. Dali despoleta o conflito. E para piorar a situação, o governo não se preocupou muito em dar títulos ou a proteger essas comunidades por via da delimitação das suas terras comunitárias. O indivíduo que está a vir tem maior informação e tem documentos, ele vai querer expropriar alguém que já usa aquela terra como zona de transumância há longos e longos anos. E a primeira coisa que ele faz, esse fazendeiro, é que vai vedar. Vai meter o seu arame ou outro meio de vedação exatamente no corredor de transumância do gado. Ali despoleta já um conflito entre o nativo e este fazendeiro, movido por esta política de aumento ou de diversificação da economia por via da agroindústria. E, no fim de tudo, esta própria agroindústria, que consome até maior parte do dinheiro, vai à falência porque há esse conflito, não há entendimento com o autóctone, então os projetos não andam e muitos projetos vão falir. Então, são esses dos maiores problemas de conflitos de terra que vamos encontrando nesta região.
E como é que a AGRA tem agido no sentido de ajudar estas comunidades? Qual tem sido o papel da AGRA no processo da resolução desses conflitos?
Exatamente. A AGRA desde sempre despertou-lhe essa atenção desde os primeiros anos da existência desse tipo de conflitos e da situação em que as comunidades estão. Dali é que vai, no seu leque de ações e nos seus planos estratégicos, vai incluindo várias ações, entre elas o desenvolvimento de ações de educação jurídica, o apoio nos processos de legalização de terras das comunidades, o apoio no processo de mediação de diferentes tipos de conflitos de terra, o desenvolvimento de ações de advocacia social voltadas para a promoção de direitos de acesso aos recursos naturais associados à terra e, finalmente, na organização de debates públicos sobre a problemática da terra nas sedes municipais, capitais das províncias e até em Luanda, às vezes desenvolvemos debates públicos nesse sentido. No item que tem a ver com a questão do desenvolvimento de ações jurídicas, educação jurídica, nós entendemos que um dos maiores problemas que essas comunidades têm, que lhes coloca em desvantagem, é não conhecer a lei.
Exato. O nosso convidado dizia que um dos maiores desafios que as comunidades têm nesta questão dos conflitos de terra é não conhecerem a lei. Portanto, se não conhecem a lei, não se sabem defender. Nós ficamos sem o convidado por alguns minutos, como sabem, questões de internet, e por isso as questões de internet às vezes no direto prejudicam-nos um bocado, mas já temos o nosso convidado de volta. Dizia a senhora Chiculo, que também é engenheiro agrónomo, que as comunidades não conhecem as leis.
Exatamente. Desculpe, eu nem dou conta quando já
quando
o sinal cai.
Não há problema.
E eu vou continuar falando. É, também dizia eu que a ADRA apoia no processo de legalização das terras comunitárias, socorrendo-se pelos pressupostos legais. A lei diz que a delimitação das terras comunitárias deveria ser gratuita e célere, mas infelizmente, acho que até de propósito, esse processo de legalização ou de delimitação de terras comunitárias tem vários imunomentos que as próprias comunidades às vezes não conseguem, por recursos próprios, atendê-los. Então, a ADRA também vai apoiando nesses processos de delimitação e legalização de terra. A outra situação tem a ver com a mediação dos conflitos. No caso concreto que aconteceu nos Gambos, houve uma altura que a ADRA e uma outra organização angolana, a ACC, do Padre Pio, tivemos que nos juntar no sentido de mediarmos conflitos, já que o lado mais fraco era das comunidades, e isso tem sido também o nosso papel. E as ações de lobby e advocacia. A ADRA, como faz parte de vários fóruns, tanto a nível provincial, nacional e até internacional, então aproveitamos esses espaços de concertação social para advogarmos a favor das comunidades, principalmente naquelas situações em que temos exemplos concretos de um conflito de terras eminente naquele momento.
Muito bem.
E por via dos debates que vamos promovendo.
Exato.
Ali também vamos chamando as comunidades.
Vão consciencializando as comunidades em relação àquilo que são os seus direitos, não é? Desculpe estar a cortá-lo, mas só temos tempo para mais uma pergunta que eu vou-lhe pedir que seja sucinto, porque estamos a chegar ao final. Continuando. Portanto, as fontes do conflito de terra, apontadas por organizações não governamentais, incluem a fragilidade das instituições do Estado, ocupação ilegal, insegurança de posse pelos camponeses, venda e trespasso informal a fazendeiros. O presidente angolano João Lourenço disse que é a altura de arregaçar as mangas e trabalhar nos campos para alcançar a autossuficiência alimentar e anunciou recentemente que o Estado vai reaver as terras entregues a cidadãos que não as exploram. Senhor Chiculo, diretor da ADRA Antena Huila Namibe, esta sugestão, a medida que o presidente Lourenço quer tomar, o que é que a ADRA sugeriria ao governo fazer para que estas situações melhorassem? E não tem mais do que 30 segundos para responder.
Primeiro, que essas terras não sejam as terras comunitárias, porque não existe nenhuma. Do nosso conhecimento, as terras comunitárias são, de uma ou de outra forma, exploradas. Se não serve para agricultura, estão a fazer o pastoreio, ou são zonas residenciais, ou são seus cemitérios para as comunidades, as terras.
Segundo.
Mas, segundo, essa ação é viável, por via de muitos fazendeiros que procede dos megaprojetos da agroindústria que foram surgindo nesse país, foram ocupando terras, porque são tantos, esses sim deveriam ser expropriados, porque na verdade, na ânsia de muitos se enriquecer, ocuparam terras que não estão a fazer nada. Por norma, empresários e não membros das comunidades.
Muito bem, foi uma ótima conversa. Muito obrigada pela sua participação neste programa, Sr. Chiculo.
Obrigado mesmo. Estaremos sempre disponíveis para darmos a nossa contribuição.
Obrigada. Foi o África Agora com o engenheiro agrónomo e diretor da ADRA Antena, Willem Namibe. Agradecemos a sua participação. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.